בעזרת השם, דף נון ה' תתדוג' בעבט, לא לפסוע בבין, זה נובו דף שלום עליכם. סמוס דף נון ה' נמיטה ועלינה, אמא רבא. ג'יסי רבא, הנטלת מילי, שתהי לי וכבר בנכם, אלי שגלותה משמד השמר. ג'יסי רבא, כי וכבר בנכם, יא ג'יסי האלי. וכבר בנכם, יא אירה ולי שגלותה, ולידר דופו ודיסחאו, נא ג'יאספורה. יפלו יסי נומי ג'ישמר, דינה דמלכות הדינה. אז לייס, da região, leis do governo, mesmo de um governo goi, tem repercussões na halakha. E como já vem à frente, Dina de Malchuta não é qualquer decreto que o rei decreta, são leis permanentes da região, leis que passaram de geração em geração nesse governo, isso tem repercussões na halakha. Uns exemplos na sequência. E quando um judeu está na Pérsia, então ele tem que dominar um imóvel 40 anos sem que ninguém proteste para que ele seja considerado dono do imóvel sem ter o documento. Porque essa é a lei da região. Não como a gente falou antes, que conforme a Halakha, se a pessoa domina por 3 anos, já é considerado dono. Na Pérsia a lei é diferente, 40 anos, e assim fica a lei judaica também lá. Ele fala que maravilhas aruri desavin arletaska zvinu zvini. Uma outra lei disse o sábio, que se a pessoa na Babilônia não pagou o imposto referente ao terreno, então o fiscal veio e confiscou esse terreno e vendeu a uma outra pessoa, essa venda valeu. Porém, fala Shmuel, só se a pessoa devia o imposto referente ao terreno, mas se a pessoa devia o imposto da moradia dele e não pagou, aí se o fiscal veio e tirou o terreno dele e vendeu a outro, a venda não valeu. Mas Itama, qual o motivo dessa lei? Carga a carcaf de Gavre Marche. Porque fala o sábio, quando a pessoa deve o imposto do terreno, conforme a lei da região, a Dina de Malchuta, essa lei permanente do governo da Babilônia, a pessoa não é dono do terreno dele. O rei é o dono, o imperador. Então, se o fiscal tirou o terreno dele e vendeu a outro, essa venda valeu. Porque o fiscal pegou algo que o rei era dono e vendeu a uma outra pessoa. A venda valeu. Mas fala, se a pessoa devia o imposto da moradia dele, carga, então, ele é dono do patrimônio. O castigo para isso é que a pessoa é presa, lo aleno, enquanto o imposto não é pago. Então, essa é a lei permanente dentro de Malchuta da Babilônia. Então, se vem um fiscal, pegou o terreno dele e vendeu a outro, a venda não valeu. Porque a lei permanente não é essa, que o terreno pertence ao rei, se a pessoa não pagou o imposto da moradia, fala Shmuel. Então, essa venda é inválida. Ravuna Bedrevushu amara filo sare de cada mistado ele carga. Fala Ravuna Bedrevushu que não. Isso que acontecia algumas vezes, que quando a pessoa não pagava o imposto da moradia, então o fiscal pegava um terreno dele e vendia outro, isso não é uma lei excepcional, essa é a lei permanente, a lei verdadeira, antiga da Babilônia, fala o sábio. Então, quando a pessoa deve o imposto da moradia, também o patrimônio dele pertence ao rei. Até a cevada do jarro dele pertence ao rei, fala o sábio. Então, se o fiscal pegou o terreno e vendeu outro, a venda sim valeu. Existe um debate aqui, qual era a lei original, permanente da Babilônia, o costume verdadeiro. Vamos ver como ficou a lei na sequência. Amar Ravash, fala Ravash. Amar li una barnatar, kashe ba ameimar. Fala Ravash que una barnatar disse a ele uma pergunta de ameimar. Im ken bitauta irushat benu abechor, dava lei raui, vera abechor no tel kabaraui que ba mugzak. A lei é que a pessoa falece e deixa um filho primogênito e um filho comum. Então o Bechor, o primogênito, recebe 2/3 da herança e o filho comum recebe só 1/3. O primogênito recebe 2 porções da herança, mas isso é só com relação a Murzak, ou seja, algo que o falecido tinha na hora do falecimento. Algo que ele tinha na hora do falecimento passa para os herdeiros dessa forma. 2 porções para o primogênito, 1 porção para o filho comum. Mas com relação a Araui, algo que o falecido merecia receber, mas faleceu sem receber, não tem essa mesma lei. Então, se o falecido merecia receber algo e faleceu, não recebeu, o primogênito não recebe porção dupla disso. Então eu pergunto a Meima, se quando a pessoa deve um imposto à moradia também, todo o patrimônio dele pertence ao rei, não pertence a ele, o que acontece se ele falece sem pagar impostos, não teve tempo de pagar ainda, por exemplo, então o patrimônio não pertence a ele nesse momento, então vem os herdeiros e pagam os impostos que o pai devia, aí o rei devolve a posse do patrimônio a eles, mas ela não era Murzak, não pertencia ao falecido na hora do falecimento, era Raui, ao que ele merecia receber, caso ele pague os impostos. Então, fala Meima, praticamente nunca o primogênito vai receber porção dupla da herança, porque normalmente a pessoa falece sem pagar os impostos, a pessoa paga os impostos quando está obrigada a pagar na última hora, normalmente. Então, a pessoa faleceu, o patrimônio dele não pertencia a ele, então o primogênito não deveria receber porção dupla da herança. Então essa lei da porção dupla, Pishnaim, praticamente nunca deveria se aplicar, falar a Meima. Essa é a pergunta de Ameima. Não faz sentido dizer assim? Amalei, falou na Vashi, Yahrefiru Taskaname. Se essa é a pergunta de Ameima, temos a mesma pergunta com relação à Tasca. A pessoa faleceu sem pagar os impostos referentes ao terreno. Então, os terrenos dele pertencem ao rei. E depois os herdeiros pagaram esses impostos do terreno, o rei devolveu a posse dos terrenos aos herdeiros. Então, também nesse caso, o primogênito não deveria receber a porção dupla. Então, ela mais lá que o que você vai me dizer? De aí tasca umit. A hanami de aí carga umit. Então, fala Aravashi, o que vamos dizer? Que essa realmente é a lei. Se a pessoa faleceu sem pagar os impostos referentes ao terreno, tasca. Então os terrenos não pertencem a ele na hora do falecimento. Ele merecia receber os terrenos caso ele pague. Não pagou. Os herdeiros vêm e pagam. O rei devolve a posse dos terrenos a eles. E o primogênito recebe porção única. Não porção dupla, porque era ui. Então é a mesma coisa com relação à carga. A pessoa faleceu sem pagar os impostos da moradia dele. Então ele é dono do patrimônio. O rei é dono. Os herdeiros pagam. O primogênito não vai receber porção dupla. Somente se o falecido tinha pago os impostos dele perfeitamente antes do falecimento, aí o patrimônio pertence a ele na hora do falecimento, aí somente o primogênito vai receber porção dupla. Assim fala Ravashi. Ama Ravashi, fala Ravashi. Ama Nuna Barnatan, Shertino de Safre de Rava. Fala Ravashi. O que disse a ele Una Barnatan, que ele perguntou para os escribas do tribunal de Rava. Os escribas, os sofrim, disseram que a lei é como Ravuna Beredra Yoshua. A pessoa faleceu sem pagar os impostos da moradia dele. Ele é dono do patrimônio dele. O primogênito não recebe porção dupla. Então, se a pessoa não pagou os impostos da moradia, o fiscal veio, pegou o terreno dele, vendeu outro, a venda valeu. Venoi, porém, fala que a lei não era assim, não foi fixada assim. Hatamluk Milte Udeama. A lei, fala que é como Shmuel, que quando a pessoa deve imposto da moradia e não paga, ele é dono do patrimônio, sim. E se o fiscal veio e tirou uma terra dele e vendeu outra venda, não vale. Porque quando a pessoa devia imposto da moradia lá, o castigo dele, conforme o costume verdadeiro da Babilônia, era que ele deveria ser preso. Vale. Então, enquanto ele não pague. Esses escribas disseram que a lei é como Ravuna Beredrushua porque eles tinham o interesse de espalhar assim, para que a lei seja fixada como Ravuna Beredrushua. Porque eles tinham escrito vários documentos sobre vendas assim. Pessoas que não pagaram impostos da moradia, e o fiscal pegou o terreno e vendeu a outros. Então, eles escreveram um documento sobre essa venda do fiscal a esses outros compradores. E se a lei vai ser fixada como Ravuna Beredrushua, essa venda valeu, esses documentos são válidos. Mas se a lei é como o Shmuel, que essa venda não valeu, esses documentos não servem para nada, eles não queriam perder essa mão de obra deles de escrever esses documentos, então eles queriam espalhar a notícia que a lei é como Ravuna Beredrushua, mas a lei não foi fixada assim. Vemaravashi de Siravashi, Pardacht Mesaya Bemata. A pessoa que não trabalha, não faz nada, tem que pagar o imposto, mesmo que não lucra nada. Vladimir Daí o te mata. Porém, isso é só se o fiscal veio cobrar dele o imposto e ele não tinha dinheiro para pagar e não pagou. O fiscal ameaçou prender esse sujeito e vieram os outros moradores da cidade e pagaram por ele o imposto. Nesse caso, ele tem que devolver o dinheiro aos outros moradores. Porque ele foi cobrado, quando ele foi cobrado tem a obrigação de pagar, ele não pagou, outros pagaram por ele, ele tem que pagar para esses que pagaram por ele. Porém, se o fiscal não levou esse sujeito em conta, não cobrou dele, ou porque não tinha dinheiro, ou por o que seja, ele não tem que correr atrás do fiscal para pagar, ninguém pagou por ele, ele não foi cobrado, a Hashem ajudou ele, ele não tem obrigação de correr atrás do fiscal e pagar. Amaravasi, Amarabiokhan. Faravasi, nome de Rabiokhan. Ameitzar Be'achatzah, Mafsikim Be'nichseagir. Vimos aqui um convertido que falece sem ter nenhuma família no povo judeu. Ele não teve filhos, por exemplo, não se casou. Então, o patrimônio dele não pertence a ninguém depois do falecimento dele. É refqueiro, é despropriado. Qualquer pessoa pode ir lá e adquirir posse. Então, Faravasi, nome de Rabiokhan. Esse convertido tinha dois campos. Entre os campos tinha uma faixa de terra, Meitzar, que era feito para demarcar as fronteiras do campo. Ou entre os campos tinha árvores ou ervas que se usava para essa função de demarcar fronteiras. Então, Faravasi, que cada campo é independente do outro. Essa faixa de terra, essas árvores ou essas ervas dividem entre os campos. A pessoa que vai lá adquirir posse tem que fazer o Masekinyan, o ato de adquirição, o ato de domínio para adquirir cada campo independente. O Masekinyan para cada campo. Como a gente viu antes, a pessoa pode consertar a cerca, fazer alguma coisa que melhora a qualidade do campo, uma forma que de domínio, que a pessoa se torna dono do campo, tem que fazer isso para cada campo, porque isso é uma separação entre os campos. A Valenian PA Vitumalo, porém, com relação a PA e a lei da Tumá, essa não é a lei. Essas coisas não dividem os campos. Vamos ver o que significa isso na sequência. Porém, que Ataravi na Marabi Ochanan, quando o Ravim veio para a Babilônia, falou o nome de Rabi Ochanan, afiro le pea betumá. Mesmo com relação à lei da pea e lei da tumá, essas coisas sim dividem entre os campos. Pea mai, o que significa com relação à pea? Então vai falar a Mishnah, velo matsikin la pea. Sabemos que na terra de Israel, os proprietários dos campos têm que deixar matanotanim, presentes para os pobres, presentes que a Torá dá aos pobres. Um desses matanotanim é a PA. A pessoa tem um campo, tem que deixar o canto do campo para os pobres colherem. Então, fala Mishnah, tem coisas que dividem entre campos. A pessoa tem dois campos com essa separação, tem que deixar PA para cada campo. Um canto de cada campo para os pobres colherem. Quais são essas coisas que separam entre os campos? Hanahal. Nahal aqui é uma região, uma faixa de terra dura, pedrejosa, que não serve para o plantio. Isso separa entre os campos. Vashlulit, um canal de água que escorre água da chuva, também divide entre os campos. Viramos a página. Vederech Arabim, Vederech Ayachit, Ushvil Arabim, Ushvil Ayachit, Akavua Ben Bimot Ahama, Ben Bimot Akeshamim. Outras coisas que dividem entre campos são passagens. Uma passagem larga para o público passar com carroças, ou uma passagem mais estreita que poucas pessoas podem passar por lá, um shvir, que é uma passagem mais estreita ainda que o público pode passar por lá, esse é o shvir arabim, o shvir ayachid é uma passagem estreita que poucas pessoas tinham a permissão de passar por lá. Se pessoas passavam por lá também nas épocas das chuvas ou do sol, então é um caminho permanente, isso divide entre os campos. Então, Ravasi e Ravim discutiram sobre essa lei, no caso que a separação entre os campos é o Meitzar ou o Hatzav, uma faixa de terra que não se passava por lá, ou árvores ou a plantação de ervas entre os campos, sendo que com relação a PA, cada campo é visto como um campo independente, os dois campos pertencem à mesma pessoa. Então Ravasi disse que com relação a PA, o que não foi mencionado na Mishnah, não separa entre os campos. Dessa faixa de terra, ou essa plantação de árvores ou de ervas, não divide entre os campos. A pessoa pode deixar só um canto para isentar esses dois campos de PA. Porque fala Ravasi, esses dois campos dessa mesma pessoa são vistos como um campo só, porque essas separações de faixa de terra, ou árvores ou ervas não foram mencionadas na Mishnah. Então a pessoa deixa um canto só para isentar os dois campos de PA. E Ravin discute, Ravin sustenta que essa faixa de terra, essas árvores, essas ervas que foram plantadas lá para demarcar as fronteiras, então sim, dividem entre os campos, a Mishnah não mencionou porque não tinha por que mencionar, fala Ravin. E a pessoa tem que deixar um canto de cada campo para PA. Tumama, aí que se trata a lei da Tumá? Então vai falar a Mishnah. Nikros le bikabi moda kshamim. Vetumá besa de plonit. Vemaralachti le makom alas. Vem yodaim nechnas le tomakom veim lav. Situação é que a pessoa entrou na época das chuvas, na planície de campos. Ele não tinha essa permissão, porque na época das chuvas, na época que se semeia os campos, se o público vai entrar por lá, vai estragar a plantação. Ele entrou lá. Um dos campos dessa planície tinha lá um túmulo de um falecido, que impurifica a impureza do falecido. Se a pessoa entra em contato com o túmulo ou passa por cima, a pessoa diz que entrou na planície, mas não sabe se entrou nesse campo ou não. Ele não sabe se ele se impurificou ou não. Então, Rabi Eliezer Meter Bechamim Betamim. Rabi Eliezer diz que, na dúvida, vamos considerar essa pessoa pura. E, conforme o Rechamim, vamos considerar essa pessoa impura na dúvida. Não sei porquê. Rabi Eliezer Meter Safek Biat Taor, Safek Magat Tumat Tamim. Rabi Eliezer disse o seguinte. Primeiro de tudo, cada campo dessa planície é visto como um campo independente. Então, temos uma dúvida, que é se a pessoa entrou no campo impuro ou não. Então isso é uma dúvida, um safek. E temos safek sfeka. Temos outra dúvida sobre essa dúvida. Mesmo que entrou nesse campo, temos a dúvida se ele entrou em contato com o túmulo ou não. Então temos quatro opções. Pode ser que ele entrou no campo ou não. Mesmo que ele entrou, pode ser que ele se impurificou ou não. E temos uma possibilidade que ele se impurificou dentro de quatro. Fala mesmo, temos safek sfeka. E essa pessoa é considerada pura na dúvida. Uma opção. Uma possibilidade que essa pessoa se impurificou dentro de quatro não é suficiente para impurificar ele. Mas, Safek Magatuma, também, se a pessoa diz que tem certeza que entrou nesse campo, que tinha lá o túmulo, ele está na dúvida se ele se impurificou ou não, então temos só duas possibilidades. Ou ele entrou no campo e se impurificou, ou ele entrou no campo e não se impurificou. Então temos uma possibilidade que ele se impurificou dentro de duas. Fala, beleza, temos um Safek só, uma dúvida só. E na dúvida, essa pessoa é considerada impura. E a lei é quando a pessoa, se na dúvida se ele se impurificou ou não num recinto privado, como no caso desses campos que são considerados recintos privados na época das chuvas, que o público não pode passar por lá, essa pessoa é considerada impura na dúvida, se ele tem certeza que entrou nesse campo, porque temos um safek só, uma dúvida só, se ele se impurificou ou não. E os hakamim sustentam que essa planície inteira, com relação à lei da impureza, é vista como um campo só. Então, estamos na dúvida se essa pessoa se impurificou ou não. Então temos uma possibilidade de ele se impurificou dentro de duas, fala Rahamim. Essa pessoa, na dúvida, é considerada assim impura. Então, falando da Ravassi e Ravi, estão discutindo sobre esse assunto. Eles estão discutindo sobre a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer disse que quando a gente considera que cada campo dessa planície é um campo independente do outro, e a pessoa está na dúvida se entrou no campo que tem lá impureza ou não, temos quatro possibilidades. E só uma dessas possibilidades impurifica a pessoa é considerada pura, como a gente viu. A questão é se a separação entre os campos da planície é essa faixa de terra, essa meitzara, ou hatzava, essas árvores ou essas ervas. Conforme Ravassi, como além da no caso da PA, se essa separação entre os campos, essa separação não separa entre os campos com relação à lei da impureza também. Toda essa planície é vista como um campo só, fala Ravassi. Então, a pessoa está na dúvida se ele se impurificou ou não, na dúvida ele é considerado impuro. Porque entrar no campo que a impureza está, ele entrou. Porque todos os campos dessa planície, conforme Ravassi, são vistos como um campo só, se a separação entre os campos, essa faixa de terra, essas árvores, essas ervas. Então, a dúvida é se ele se impurificou ou não, na dúvida ele é considerado impuro, conforme Ravassi também. E Ravin discute, Ravin sustenta, e como no caso da PA, se a separação entre os campos é essa faixa de terra, essas árvores ou essas ervas, cada campo é visto como um campo diferente. Então precisa estar na dúvida se ele entrou no campo que tem lá impureza ou não. E mesmo que ele entrou, ele está na dúvida se ele se impurificou ou não. Então temos quatro possibilidades e só uma delas impurifica a pessoa. Também nesse caso a impureza vai purificar a pessoa. E aparentemente a Halakha fica como Hachamim, que numa situação dessas a pessoa é considerada assim impura na dúvida, porque todos os campos dessa região são considerados um campo só. E com relação ao debate de antes, a lei aparentemente fica como Ravasi, que essa separação de uma faixa de terra ou árvores ou ervas não separa entre os campos nem com relação a PA, nem com relação à impureza. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver como fica a lei com relação à lei do Shabbat. Temos separações entre campos, a pessoa carregou de um campo para o outro no Shabbat. Será que a pessoa pecou o pecado de carregar o Shabbat ou não? De um recinto para o outro? Vamos ver uma nova Mishnah, que vai abrir o assunto de Edim Zomemim, um caso que as testemunhas foram desmascaradas, o que acontece, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.